Meu bom dia a todos, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Meu bom dia a todos os ouvintes aí que estão sintonizados. E, em nome de Deus, eu declaro aberta esta sessão. E vamos dar início aí à votação das comissões. Eu sou o primeiro. Convido a vereadora Andréia para votar.
Tem caneta lá já?
Tem.
É lá nos fundos, Andréia.
Tem caneta?
Tem. Deixa aqui.
Na ordem alfabética sou eu. Essa ordem alfabética tem.
Primeira votação é de qual comissão?
Justiça. Essa é a votação da comissão. A primeira votação é da Comissão de Justiça e Redação. Convido o vereador Hernani. Convido o vereador Geraldo. Convido o vereador José Lucas. Convido o vereador Márcio Faria. Convido o vereador Marcos Leite. Convido o vereador Rugli. Convido a vereadora Vera Lúcia. Agora, vereador Anísio. Convido o procurador destacado, doutor Ronaldo, para fazer a apuração, fazendo favor.
Marco Leite de Oliveira, Hugo Ferreira de Amorim, Vera Lúcia de Souza Mariano. Eu tenho que marcar. Espera. Andréia Aparecida Torrente Urbanim. Geraldo de Assis Rocha e Márcio Faria Pinheiro. Marco Leite de Oliveira, Hulk Ferreira de Amorim, Vera Lúcia de Souza Mariano. Marcos Leite de Oliveira, Hugo Ferreira de Amorim e Vera Lúcia de Souza Mariano. Andréia Aparecida Torrente Ubani, Geraldo de Assis Rocha e Márcio Faria Pinheiro. Andréia Aparecida Torrente Ubanim, Geraldo de Assis Rocha e Márcio Faria Pinheiro. Marcos Leite de Oliveira, Hugo Ferreira de Amorim e Vera Lúcia de Souza Mariano. Andréia Aparecida Torrente Ubanim, Geraldo de Assis Rocha e Márcio Faria Pinheiro. Marcos Leite de Oliveira, Hugo Ferreira de Amorim e Vera Lúcia de Souza Mariano.
Foram eleitos para presidir a Comissão de Justiça vereador Marcos Leite de Oliveira, vereador Hugo Ferreira de Amorim e vereadora Vera Lúcia de Souza Mariano. Convido os três vereadores a se dirigirem à sala de votação para escolher quem vai ser o presidente, vice e membro. Ficou decidido entre os três membros, presidente Hugo Ferreira de Amorim, vice-presidente Marcos Leite de Oliveira e membro Vera Lúcia de Souza Mariano. Entramos, então, para a votação da Comissão Permanente Orçamentária e Financeira. Convido a vereadora Andréia a votar. Convido o vereador Hernani. Convido o vereador Geraldo. Convido o vereador José Lucas. Convido o vereador Márcio Faria. Convido o vereador Marcos Leite. Convido o vereador Rugli. Convido a vereadora Vera Lúcia. Vereador Anísio. Convido o nosso assessor jurídico, doutor Ronaldo, para fazer a apuração.
Hernani Gerando da Silva Filho Togo, José Lucas da Silva, Hugo Ferreira de Amorim. André Aparecida Torrente Ubanim, Geraldo de Assis Rocha, Márcio Faria Pinheiro. Hernan Girão da Silva Filho Togo, José Lucas da Silva e Hulk Ferreira de Amorim. Hernando Girão da Silva Togo, José Lucas da Silva, Hulk Ferreira de Amorim. Hernando Girão da Silva Filho Togo, José Lucas da Silva e Hulk Ferreira de Amorim. Hernando Gerão da Silva Filho Togo, José Lucas da Silva e Hugo Ferreira de Amorim. Andréia Aparecida Torrente Ubanim, Geraldo de Assis Rocha e Márcio Faria Pinheiro. Andréia Aparecida Torrente Ubanim, Geraldo de Assis Rocha e Márcio Faria Pinheiro. Andréia Aparecida Torrente Ubanim, Geraldo de Assis Rocha e Márcio Faria Pinheiro.
Foram eleitos para a Comissão de Finanças os vereadores Hernani Gerando da Silva Filho Togo, vereador José Lucas da Silva e vereador Hugo Ferreira de Amorim. Convido os três para decidirem quem vai ser o presidente. Ficou decidido José Lucas da Silva, presidente da Comissão de Finanças, Rogel Ferreira de Amorim, vice-presidente, Hernani Gerando da Silva Filho Togo, membro. Passamos à votação da Comissão de Serviço e Obras Públicas. Convido a vereadora Andréia a votar. Convido o vereador Hernani. Convido o vereador Geraldo. Convido o vereador José Lucas. Convido o vereador Márcio Faria. Convido o vereador Marcos Leite. Convido o vereador Rugli. Convido a vereadora Vera Lúcia. Vereador Anísio. Convido nosso assessor jurídico, doutor Ronaldo, para fazer a apuração dos votos.
Andréia Aparecida Torrente Urbanim, Marcos Leite de Oliveira e Vera Lúcia de Souza Mariano. André Aparecido Torrente Urbanim, Geraldo de Assis Rocha e Márcio Faria Pinheiro. André Aparecido Torrente Urbanim, Marco Leite de Oliveira, Vera Luz de Souza Mariano. André Aparecido Torrente Urbanim, Marcos Leite de Oliveira, Vera Luz de Souza Mariano. André Aparecido Torrente Urbanim, Geraldo de Assis Rocha e Márcio Faria Pinheiro. André Aparecido Torrente Urbanim, Geraldo de Assis Rocha e Márcio Faria Pinheiro. André Aparecido Torrente Urbanim, Geraldo de Assis Rocha e Márcio Faria Pinheiro. André Aparecido Torrente Urbanim, Marcos Leite de Oliveira, Vera Lúcia de Souza Mariano. André Aparecido Torrente Urbanim, Marcos Leite de Oliveira, Vera Lúcia de Souza Mariano.
Foram eleitos para a comissão de obras a vereadora Andréia Aparecida Torrente Urbanim, vereador Marcos Leite Oliveira e vereadora Vera Lúcia de Souza Mariano. Convido os três a se unir e ver quem vai ser o presidente e membros da comissão. Ficou decidido, presidente da Comissão de Obras, Marcos Leite Oliveira, membros Andréia Aparecida Torrente Urbanim e vereadora Vera Lúcia de Souza Mariano. Passamos a votação para a Secretaria de Cultura, Saúde e Assistência Social. Convido a vereadora Andréia a votar. Vereador Hernani.
Você parece mais sem
Vereador Geraldo. Vereador José Lucas. Vereador Márcio Faria. Vereador Marcos Leite. Vereador Rugli. Vereadora Vera Lúcia. Vereador Anísio. Convido o assessor jurídico, doutor Ronaldo, para fazer a apuração dos votos.
Andréia Aparecida Torrente Ubanim, Geraldo de Assis Rocha, Márcio Faria Pinheiro. Andréia Aparecida Torrente Ubanim, Geraldo de Assis Rocha e Márcio Faria Pinheiro. Andréia Aparecida Torrente Ubanim, Geraldo de Assis Rocha, Márcio Faria Pinheiro. Andréia Aparecida Torrente Ubanim, Geraldo de Assis Rocha, Márcio Leite de Oliveira. André Aparecido Torrente Urbanim, Geraldo de Assis Rocha e Márcio Faria Pinheiro. André Aparecido Torrente Urbanim, Geraldo de Assis Rocha e Márcio Faria Pinheiro. André Aparecido Torrente Urbanim, Geraldo de Assis Rocha, Márcio Faria Pinheiro. André Aparecida Torrente Urbanim, Geraldo de Assis Rocha e Márcio Faria Pinheiro. André Aparecido Torrente Urbanim, Geraldo de Assis Rocha, Márcio Faria Pinheiro.
Foram eleitos para a Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, senhora vereadora Andréia Aparecida Torrente Urbanim, senhor vereador Geraldo de Assis Rocha, senhor vereador Márcio Faria Pinheiro. Convido os três para decidir quem vai ser o presidente. Ficou decidido que o vereador Márcio Faria Pinheiro, presidente da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Senhor vereador Geraldo de Assis Rocha, senhora vereadora Andréia Aparecida Torrente Barnim, membros da comissão. Passamos, então, à leitura da pauta das preposições, projeto de leis, indicações e requerimento. Fazer-se agora a leitura do projeto de lei municipal 1062, de 18 de fevereiro de 2025.
Projeto de lei municipal de número 1062, de 18 de fevereiro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de fomento com o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Figueirão do Oeste e da outras providências.
Feita a leitura, passo o projeto para a Comissão de Justiça e Finanças. Passamos à leitura do projeto de lei 1063, de 18 de fevereiro de 2025.
Projeto de lei de número 1063, de 18 de fevereiro de 2025. Dispõe sobre a estruturação administrativa da Procuradoria-Geral do Município de Figueirão do Oeste e da outras providências.
Passo o projeto para o presidente da Comissão de Justiça e membros. Passamos à leitura do projeto de resolução 55/2025, de 5 de fevereiro de 2025.
Projeto de resolução de número 55/2025, de 5 de fevereiro de 2025. Regulamento o uso do sistema legislativo de gestão de documentos digitais como meio para armazenamento e tramitação de documentos e processos no âmbito do Poder Legislativo Municipal.
Passo para a Comissão de Justiça e membros, presidente e membros. Projeto de resolução 56/2025, de 5 de fevereiro de 2025.
Projeto de resolução de número 56/2025, de 5 de fevereiro de 2025. Dispõe sobre a alteração do artigo 97 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Figueira do Oeste. Os vereadores signatários desta, no uso de suas atribuições legais, propõem, através do projeto de resolução, a seguinte alteração ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Figueira do Oeste. Artigo 1º. O artigo 97 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 97. As sessões ordinárias serão duas mensais, realizando-se uma na primeira segunda-feira e a segunda na última segunda-feira de cada mês, com duração máxima de 3 horas, podendo ser prorrogada por deliberação do presidente ou a requerimento verbal de qualquer vereador aprovado pelo plenário, com início às 19 horas, com intervalo de 15 minutos, se necessário for, entre o término do expediente e o início da ordem do dia. Artigo 2º. Fica revogado as disposições em contrário. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Figueira do Oeste, em 5 de fevereiro de 2025. Geraldo de Assis Rocha, vereador republicano. Hernando Geraldo da Silva Filho Togo, vereador republicano. Andréia Aparecida Torrente Urbani, vereadora republicana. Márcio Faria Pinheiro, vereador republicano.
Passo para a Comissão de Justiça e membros para dar o parecer. Eu gostaria também que, nesse projeto de resolução, a gente tivesse o parecer do procurador jurídico dessa Casa de Leis, doutor Ronaldo, para a gente estar votando na próxima sessão. Passamos à leitura do requerimento 1/2025.
Nos termos do artigo 120, inciso 12, e artigo 158, inciso 4, do Regimento Interno, e do artigo 30, inciso 9, da Lei Orgânica Municipal, requeremos à mesa, ouvindo o soberano plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando-lhe, no prazo estabelecido no artigo 76, inciso 30, da Lei Orgânica Municipal, os seguintes documentos e informações. Enviar cópia do projeto com a planilha da construção do asfalto que está sendo feito nas ruas do bairro Jardim Paraíso, cidade de Figueira do Oeste. Relação da despesa empenhada usada nas dotações da suplementação de 5% sobre o orçamento anual de 2024, valor de R$ 34 milhões, que dá um valor de R$ 1.700.000. Sala das sessões, em 14 de janeiro de 2025. Anísio Aparecido Pérez, vereador republicano. Hugo Ferreira de Amorim, vereador do PSDB. José Leuco da Silva, vereador do PSDB. Marcos Leite de Oliveira, vereador do PSDB. E Vera Lúcia de Souza Mariano, vereadora do republicano.
Passamos à leitura do requerimento 2/2025.
Nos termos do artigo 120, inciso 17, e artigo 158, inciso 9 do Regimento Interno, e do artigo 30, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, requerendo à mesa, ouvindo o soberano plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que fique ciente dos fatos narrados e tomar as devidas providências. Após visita dos vereadores nas instalações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, foram constatadas algumas irregularidades. descaso com equipamentos, máquinas e veículos e outros equipamentos em estado precário, deixando nossa população sem parte dos serviços essenciais. Assim, após aprovação em plenário, estamos encaminhando requerimento ao prefeito municipal para que tome as providências necessárias no sentido de solucionar os problemas detectados, determinando as reformas e manutenções corretas nos equipamentos, máquinas e veículos, e ainda em atenção ao princípio constitucional, artigo 37 da Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que seja determinado ao setor de compras que todas as compras efetuadas a partir desta data sejam encaminhadas cópias das notas fiscais ao Legislativo até o 20º dia subsequente de cada mês para acompanhamento e fiscalização, primando sempre pela legalidade e transparência dos atos públicos. Portanto, certo de estamos agindo dentro dos princípios legais, prezando pelo compromisso e parceria com o Executivo Municipal, contamos respeitosamente com a dedicação e colaboração de Vossa Excelência. Na certeza de sermos atendidos, antecipamos nossos agradecimentos. Saúde às sessões em 4 de fevereiro de 2025. Anísio Aparecido Pérez, vereador republicano, presidente. Vera Lúcia de Souza Mariano, vereadora republicano. José Lucas da Silva, vereador do PSDB. Marco Leite de Oliveira, vereador do PSDB. E Hugo Ferreira de Amorim, vereador do PSDB.
Passamos à leitura do requerimento 3 de 2025.
Nos termos do artigo 120, inciso 12, artigo 158, inciso 9, nos termos do artigo 120, inciso 12, e artigo 158, inciso 9, do Regimento Interno, e do artigo 30, inciso 9, da Lei Orgânica Municipal, requeremos à mesa, ouvindo o Supremo Plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que fique ciente dos fatos narrados e tomar as devidas providências. Após visita dos vereadores ao posto de saúde municipal, foram constatadas algumas irregularidades, descaso com equipamentos de exames, falta de exames pela falta de material e equipamentos, e assim entendemos que atendimento ao público está precário, deixando nossa população sem parte dos serviços essenciais de saúde. Assim, após aprovação em plenário, estamos encaminhando requerimento ao prefeito municipal para que tome as providências necessárias no sentido de solucionar os problemas detectados, determinando as reformas e manutenções corretas nos equipamentos, e ainda que seja determinado firmar convênio com o laboratório regional de qualidade para estar concluindo os exames que não estão sendo realizados no posto de saúde municipal. Portanto, certo de estamos agindo dentro dos princípios legais, prezando pelo compromisso e parceria com o Executivo Municipal, contamos respeitosamente com a dedicação e colaboração de Vossa Excelência. Na certeza de sermos atendidos, antecipamos nossos agradecimentos. Saúde às sessões, em 14 de fevereiro de 2025. Anísio Aparecido Pérez, vereador republicano, presidente. Vera Lúcia de Souza Mariano, vereadora republicano. José Lucas da Silva, vereador PSDB. Marcos Leite de Oliveira, vereador do PSDB. E Hugo Ferreira de Amorim, vereador do PSDB.
Passamos à leitura do requerimento 04/2025.
Nos termos do artigo 120, inciso 12, e artigo 158, inciso 4º do Regimento Interno e do artigo 30, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, requeremos à mesa ouvindo o Supremo Plenário, seja oficiada ao senhor prefeito municipal, solicitando-lhe, no prazo estabelecido no artigo 76, inciso 30, da Lei Orgânica Municipal, os seguintes documentos e informações. Enviar cópia dos extratos bancários atual, com todas as aplicações e rendimentos do Fundo Municipal Figueirópolis Prev. Qual o valor pago para a empresa Agenda, que gerencia o Fundo Municipal Figueirópolis Prev, e se é ela a responsável da aplicação dos recursos do Figueirópolis Prev? Quantos servidores aposentados e pensionistas municipais e os gastos mensais destes subsídios? Sala das sessões, em 14 de fevereiro de 2025. Anísio Aparecido Pérez, vereador republicano presidente. Rogo Ferreira de Amorim, vereador do PSDB. José Lucas da Silva, vereador do PSDB. Marcos Leite de Oliveira, vereador do PSDB. E Vera Lúcia de Souza Mariano, vereadora republicano.
Passamos à leitura da indicação 01-2025.
Indicação 01-2025. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de se fazer reforma geral no parque da Praça José Joaquim Azevedo Figueiredo. Justificativas. Verifica-se que a necessidade de se fazer reforma geral nas instalações deste parque, pois este oferece risco às crianças que frequentam o local, devido ao péssimo estado de conservação de todas as modalidades de brincadeiras existentes no mesmo. Verifica-se também a necessidade de se fazer uma cerca em volta do parquinho para que as crianças que frequentam o local brinquem com mais segurança. Assim, no intuito de proporcionar melhores condições para receber e atender essas crianças, viemos apresentar a indicação. Sala das sessões, em 9 de janeiro de 2025. Geraldo de Assis Rocha, vereador republicano. Hernando Gerando da Silva Filho, Togo, vereador republicano. Andréia Aparecida Torrente Ubani, vereadora republicano. Márcio Faria Pinheiro, vereador republicano.
Passamos à leitura da indicação 02-2025.
Indicação de número 02-2025. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de se fazer reforma geral na unidade municipal de saúde do município, como reparos nos telhados, troca de caixa de água e outros reparos existentes no mesmo. Justificativas. Considerando que, com as chuvas, e a situação piora, pois é fato que existe vazamentos, infiltrações, e, infelizmente, o teto está caindo. A reforma e manutenção é uma questão de saúde pública, porque representa a segurança das pessoas que utilizam diariamente esses espaços. Além disso, é necessário que disponibilizemos ambientes confortáveis para que seus servidores possam exercer suas funções laborais com uma maior tranquilidade, sobretudo ofertar um ambiente harmonioso para a população que precisa usufruir do serviço prestado na unidade de saúde. Sala das sessões, em 9 de janeiro de 2025. Geraldo de Assis Rocha, vereador republicano. Hernando Gerardo da Silva Filho, Togo, vereador republicano. Andréia Aparecida Torrente Ubani, vereadora republicano. E Márcio Faria Pinheiro, vereador republicano.
Passamos à leitura da indicação 05-2025.
Indicação de número 05-2025. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de se fazer uma reforma geral em todas as instalações elétricas e na bomba que manda a água do rio Jauru para a sede do município. Justificativa. A manutenção regular das instalações elétricas, do sistema e da bomba do reservatório é fundamental, pois bem conservada, bombeia a água com mais eficiência, reduzindo o consumo de energia e otimizando o desempenho do sistema. Ao manter rotina de verificação e manutenção preventiva, você poderá prolongar a vida útil da bomba e da rede elétrica, evitando problemas de falta de água na cidade. Assim certo de estamos contribuindo para o desenvolvimento do nosso município, apresentamos a referida indicação. Sala das sessões, em 9 de janeiro de 2025. Geraldo de Assis Rocha, vereador republicano. Hernani Jerônimo da Silva Filho Togo, vereador republicano. Andréia Aparecida Torrente Ubani, vereadora republicano. E Márcio Faria Pinheiro, vereador republicano.
Passamos à leitura da indicação 06-2025.
Indicação de número 06-2025. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de se fazer reforma geral na ponte que passa na propriedade do senhor Antônio Elisiário Filho, comunidade Nossa Senhora da Guia, município de Figueira do Oeste. Justificativa. Verifica-se que a reforma é vital para a conservação desta ponte, pois assim dará condições adequadas aos veículos que passam pela mesma, cujo o movimento de divisas é muito grande nessa região, tais como a produção de leite, gado, de corte e principalmente por ser uma linha regular de transporte escolar. E devido a várias reclamações por parte dos produtores daquela região e de outros que utilizam desta estrada, vim por meio desta solicitar sua atenção no sentido de se resolver este problema e que certamente será atendido. Sala das sessões, em 12 de fevereiro de 2025. Geraldo de Assis Rocha, vereador republicano. Hernando Geramos da Silva Filho Togo, vereador republicano. Andréa Aparecida Torrente Urbanim, vereadora republicano. E Márcio Faria Pinheiro, vereador republicano.
Passamos à leitura da indicação 07-2025.
Indicação de número 07/2025. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de se construir dois quebra-molas na Rua Paraíba. Um próximo à residência do senhor Sebastião Menezes de Souza e outro próximo da residência do senhor Heber Limar Apolinário Lima dos Santos. Justificativas. A construção do quebra-molas em muito contribuirá no sentido de reduzir a velocidade dos veículos, pois os motoristas passam em alta velocidade, colocando em risco de vida as pessoas que utilizam a referida via, proporcionando maior segurança aos moradores daquela região. Assim, é dever do poder público garantir melhoria na qualidade de vida da população, bem como a prevenção de acidentes. Portanto, requeiro que sejam construídos os referidos quebra-molas, atendendo aos anseios da comunidade. Razão pela qual solicito encarecidamente o apoio dos nobres edis dessa Casa Legislativa para o encaminhamento dessa necessária solicitação. Sala das sessões, em 12 de fevereiro de 2025. Márcio Faria Pinheiro, vereador republicano. Hernani Geramos da Silva Filho Togo, vereador republicano. Andréia Aparecida Torrente Urbanim, vereadora republicano. E Geraldo de Assis Rocha, vereador republicano.
Passamos à leitura da indicação 08-2025.
Indicação número 08/2025. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de se instalar câmera de segurança no prédio onde funciona a creche municipal. Justificativas. A segurança e integridade de nossos estudantes, professores e servidores é fator primordial, que justifica a apresentação da presente sugestão, tendo em vista relatos de furtos e até ocorrências de vandalismo próprio da creche e escola. A instalação de câmeras significa não apenas uma forma de desestimular a ação de agentes delituosos nas escolas, mas também para elucidar e apurar delitos praticados nos arredores, auxiliando sobremaneira o trabalho da polícia. Das sessões, em 15 de janeiro de 2025, Hugo Ferreira de Amorim, vereador do PSDB, Anísio Aparecido Pérez, vereador republicano, presidente, José Lucas da Silva, vereador do PSDB, Marcos Leite de Oliveira, vereador do PSDB, e Vera Lúcia de Souza Mariano, vereadora republicana.
Passamos à leitura da indicação 09-2025.
Indicação de número 09/2025. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de se instalar internet livre na Praça José Joaquim Figueiredo. Justificativas. Esse projeto visa trazer ou levar a inclusão digital a essas pessoas nas praças públicas, no centro comercial que nós temos, para poder garantir o acesso, fazer com que estudantes também tenham acesso gratuito à internet. Hoje ela está enraizada nas nossas vidas e não podemos deixar o público de baixa renda, de alta vulnerabilidade, sem acesso. Essa pessoa tem essas necessidades por questão de lazer e até para falar com parentes distantes. E devido às considerações acima, vimos por meio dessa solicitar sua atenção no sentido dessa aquisição e instalação em que certamente será atendido. Sala das sessões, em 15 de janeiro de 2025. Anísio Aparecido Pérez, vereador republicano, presidente Hugo Ferreira de Amorim, vereador do PSDB, José Lucas da Silva, vereador do PSDB, Marco Leite de Oliveira, vereador do PSDB, e Vera Lúcia de Souza Mariano, vereador republicano.
Passamos à leitura da indicação 10/2025.
Indicação de número 10/2025. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de se construir um laboratório municipal de análise clínica ao lado da unidade de saúde do município. Justificativa. Tal iniciativa visa oferecer à população um serviço de saúde mais completo e acessível, proporcionando um espaço adequado para a realização de exames laboratoriais, fortalecendo a estrutura de atendimento e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes atendidos na rede de saúde municipal. Devido às considerações acima, vim por meio desta solicitar a sua atenção no sentido dessa instalação e que certamente será atendido. As sessões em 15 de janeiro de 2025. Anísio Aparecido Pérez, vereador republicano, presidente, Hugo Ferreira de Amorim, vereador do PSDB, José Lux da Silva, vereador do PSDB, Marte Leite de Oliveira, vereador do PSDB, e Vera Lúcia de Souza Mariano, vereadora republicano.
Gostaria de saber se tem algum vereador que quer usar da palavra para falar, manifestar sobre os projetos de leis que foram lidos, projeto de resolução, requerimento ou indicações.
Bom dia a todos. Quero que, presidente, a indicação da saúde ali para fazer reforma geral, gostaria que o secretário mudasse só o autor da indicação, porque o autor é a Andréia, sobre a reforma da unidade de saúde. Viu, Divina? Se não tiver jeito de mudar agora, retira ela, né, na outra sessão, para ela tá votando o nome dela. Quero aqui também pedir o voto de cada vereador aí para resolução, para trocar o horário da sessão. Porque isso não é um pedido meu, não é um pedido de nós, vereador, é do povo de Figueirópolis. Então, é muito difícil, porque o povo, na hora da manhã, 9 horas aqui, o povo está trabalhando e não está podendo estar aqui na sessão. Então, peço a cada um de vocês que vai ser votado na próxima sessão, que tenha compreensão, né, para nós dar um favorecimento ao povo de Figueirópolis.
Não, fala aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa primeira sessão, né, essa nova gestão, e agradecer que a presença de todos que se faz presente, dos vereadores, e com relação, gostaria de falar com relação à indicação da saúde. Na verdade, a gente sabe que é uma calamidade do jeito que está lá, e que a gente pudesse também até buscar um recurso, ver se a gente consegue um recurso do governo, do Estado, com o deputado federal, porque, na verdade, quando chove, você tem que caçar o lugar para você ficar lá. Então, a gente sabe que não é uma reforma qualquer, vai ter que mexer, trocar todo aquele telhado, das condições que está, não tem como deixar continuar. Outra questão, também eu vi a indicação importante, né, que é a questão de construir lá o laboratório, o lugar de exames. O espaço não é adequado, né, precisa mesmo construir, mas nós temos um projeto já em andamento, presidente. Até vamos ver com o prefeito, a gente teve em Cuiabá, tinha umas pendências. Um projeto já garantido pelo deputado federal Manuelzinho, no valor de 1 milhão. Então, até ficou, vereador G, Andréia, Pica-Pau, que a gente teve lá, está tendo umas pendenciazinhas para resolver, para construir. Então, tudo que a gente for fazer para melhoria para o povo, né, que é uma coisa que vai melhorar para todo mundo. E fica aqui os parabéns a essa indicação da Andréia, para fazer a reforma no centro de saúde, precisa mesmo fazer. E a gente sabe também que, com o dinheiro da arrecadação municipal, não é fácil, mas nós vamos brigar por isso, a gente tem alguém lá em cima que pode nos ajudar para a gente estar correndo atrás.
Bom dia a todos. Eu também gostaria de firmar aí de novo esse pedido aí. É, eu venho da saúde e, realmente, o estado lá está crítico. Quando chove, concordo com as palavras do vereador Davi, chove mais dentro do que fora. Então, assim, eu acho que a nossa população merece uma saúde de mais qualidade, né? E até mesmo lá está oferecendo até perigo para quem está lá, os servidores estão trabalhando lá. Está chovendo muito, o estado do telhado está muito crítico. Então, gostaria de pedir uma atenção aí de vocês.
Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, povo presente. Em nome do Eliazar, do Leonardo, cumprimentar todos os servidores públicos do nosso município. E sobre a indicação ou requerimento dos quebra-mola na Rua Paraíba, é a pedido dos moradores, que me relatou alta velocidade dos veículos e, esses dias para trás, quase ocasionou um acidente lá. Então, assim, a professora Bel, seu Sebastião, mais dona Luzia, já tinha pedido, tempos atrás, para que possamos fazer essa indicação. Queria pedir ao prefeito para que olhasse com carinho nessa situação aí. Figueirópolis hoje sofre com a falta de sinalização na nossa cidade. Então, eu gostaria de fazer esse pedido ao prefeito. Em compromisso, senhor presidente, com o povo de Figueirópolis, gostaria de pedir aos novos vereadores para que mudasse esse horário aí, né? Muitos reclamam que não podem estar aqui conosco acompanhando a sessão, porque estão trabalhando, muitos em outras ocupações, mas não têm, né, a oportunidade de acompanhar a nossa sessão. Então, eu queria pedir a vocês, os novos vereadores, para que atendesse não o pedido do vereador Pica-Pau da Saúde, mas sim o pedido do povo de Figueirópolis do Oeste. Gostaria também de agradecer a Deus e agradecer a oportunidade, mais uma vez, participar da sessão. Bom dia a todos.
Não havendo mais vereadores para usar aí a palavra, vamos entrar na ordem do dia. Ata que já foi lida, discutida por todos, entra em pauta de votação. Quem concorda se mantém pela ordem, quem não concorda se manifesta. A mesma está aprovada. Entra em votação requerimento 01-2025. Quem concorda se mantém pela ordem, quem não concorda se manifeste. O mesmo está aprovado. Entra em votação requerimento 02-2025. Quem concorda se mantenha pela ordem, quem não concorda se manifeste. O mesmo está aprovado. Entra em votação requerimento 03-2025. Quem concorda se mantenha pela ordem, quem não concorda que se manifeste. O mesmo está aprovado. Entra em votação requerimento 04-2025. Quem concorda se mantenha pela ordem, quem não concorda que se manifeste. O mesmo está aprovado. Entra em votação a indicação 01-2025. Quem concorda se mantenha pela ordem, quem não concorda que se manifeste. A mesma está aprovada. Entra em votação a indicação 02-2025. Quem concorda se mantenha pela ordem, quem não concorda que se manifeste. A mesma está aprovada. Entra em votação a indicação 05-2025. Quem concorda se mantenha pela ordem, quem não concorda se manifeste. A mesma está aprovada. Entra em votação a indicação 06-2025. Quem concorda se mantenha pela ordem, quem não concorda se manifesta. A mesma está aprovada. Entra em votação a indicação 07-2025. Quem concorda se mantenha pela ordem, quem não concorda se manifesta. A mesma está aprovada. Entra em votação a indicação 08-2025. Quem concorda se mantenha pela ordem, quem não concorda se manifesta. A mesma está aprovada. Entra em votação a indicação 09-2025. Quem concorda, se mantenha pela ordem. Quem não concorda, se manifesta. A mesma está aprovada. Entra em votação a indicação 10/2025. Quem concorda, se mantenha pela ordem. Quem não concorda, que se manifesta. A mesma está aprovada. Entramos, então, para a palavra livre. Convido o vereador Marcos Leite para fazer uso da palavra.
Bom dia a todos e a todas que estamos assistindo agora pelo Facebook, pelas rádios da cidade. Eu quero aqui agradecer o nosso amigo alemão, Fida Filomena, por ter trabalhado essa noite junto com a gente para ajudar aquela família que dava com problema na região ali. Estrada interrompida, tinha muito mato caído na estrada, e eu fui um dos caras que trabalhou com a gente essa noite. Chegamos em casa 2 horas da manhã para ver se eu estarei na reunião hoje, aqui, neste momento. Então, a gente tem que muito agradecer às comunidades que dão apoio. Até que esses dias o suco do pica-pau trabalhou uma pedaço da noite lá junto comigo, esse povo que vem me dando apoio nas horas difíceis ali nas comunidades para ajudar. Então, esse final de semana agora, a gente teve muitas tarefas para fazer e resolvemos várias que ficou tudo ok, hoje amanheceu tudo bem, graças a Deus. E aqui eu quero dizer que às vezes eu falei um dia, aqui no final do mandato, que às vezes o Lino foi melhor do que o prefeito Eduardo. Porque eu fiquei admirado quando precisou da gente ir e ver as falhas que terminou no final do mandato. Então, quero deixar bem esclarecido ao trabalhador, todo servidor de Figueirópolis. Aqui, para mim, só existe um partido em Figueirópolis. É só o povo e o município de Figueirópolis, que é o meu partido. Eu trabalho para o povo e respeito o povo a quem votou em mim. Porque esse povo que deu tanta amparo ao trabalho, o município de Figueirópolis, com 3.000 e poucos habitantes, então eu tenho que agradecer cada um, até aquele que votou, aquele que não votou, aquele que não deu apoio. Então, a gente estamos aqui para trabalhar. Quando eu cheguei na Secretaria de Saúde, até o próprio prefeito falou com nós estamos em 137 no ranco dos mais ruins municípios na saúde. Isso não é palavra que eu estou tirando da minha boca, não, eu tenho testemunho. O próprio prefeito atual de hoje falou essa conversa com nós. O trabalhador rural teve um golpe tão grande, agora no final deste mandato, tratou sem pneu, não teve uma roça plantada. O produtor rural ficou simplesmente abandonado. Então, isso é doído para a gente ver. Trator que nós trabalhamos, Rugos. Aquele primeiro trator que nós trabalhamos é a equipe que trouxe. Aquele trator aqui, que foi você e sua equipe que ajudou a trazer. E eu batia naquela tecla a vida toda para deixar esse trator aí para o Golho. Eles conseguiu mais, se fortaleceu. Estava uma das secretarias melhor de atendimento em Figueirópolis do Oeste. E hoje a gente vê. E a gente vê o descalço que foi feito nesse final de mandato e nesse começo de mandato. Então, eu quero dizer a cada um que está ouvindo agora, projeto aqui, às vezes tem projeto aqui que vem aqui e vem sem planilha, nós vota. Às vezes não é só o prefeito Duarte que fez isso, não. Vários prefeitos fez isso. Quando você vai fazer uma planilha, você vai fazer uma casa, você fala quanto saco de cimento você gastou, quanto de tijolo você vai gastar, quantos mil de terça você vai gastar, você tem que ter uma planilha para obra pública. Porque eu já fiz o projeto de obra pública. E foi preciso fazer estudo e mostrar a realidade, o que vai ser construído. Então, alguém chega aqui e fala assim, mas o que vocês não votaram tal projeto? Nós não votamos o projeto por causa que nós pedimos uma planilha do projeto. Nós não estamos recusando o recurso, nós estamos recusando que as coisas sejam mais transparentes, mais bem feitas. Então, se for nas condições que está, nós vamos, o Figueirópolis vai para água abaixo novamente. E quando o prefeito entrega, qualquer prefeito que vai entregar para o outro, tem uma transição de mandato. Qual a transição de mandato quando eu disse que o Lino subiu aqui nessa cadeira ali, ele entregou o município com 2.996 mil de obra executada com o dinheiro que estava em caixa, somando tudo, tudo beleza. Ele entregou os carros tudo do pátio ali, funcionando, e mostrou tudo o que tinha e entregou para o prefeito Eduardo. Então, todo prefeito tinha que fazer essas tipos de coisas. Quando foi no dia da entrega aqui, ele não apresentou nada que estava sendo entregado. Entregou aí um problema sério para o município, ambulância tudo no toco, as ambulâncias, pegando ambulância emprestada de Jauru, pegando ambulância emprestada de Figueirópolis. Depois, meus amigos, vocês não querem que a gente fiscaliza? O eleitor tem que pensar um dia que vereador, somos independentes, vereador não é puxa-saco de prefeito. E estou aqui para trabalhar, não sou adversário do Mirim, não fui adversário do Eduardo. E estou aqui para trabalhar, vou fazer o meu trabalho de acordo que a legislação do município pede e faça. E nós temos a muito agradecer para o nosso companheiro ali, o advogado Ronaldo Nogueira. E vocês podem ter na esperança, o país, que eu não vou fugir da linha. Eu vou fazer o meu trabalho. Vou ouvir todos, eu preciso de ouvir. Eu tenho que ser criticado, posso ser criticado, mas eu vou dar respaldo do que eu estou fazendo. Eu receber crítica de um eleitor é legal, por causa que eu tenho que aprender com ele, eu tenho que ouvir ele. E outra coisa que eu quero reclamar aqui, por causa que agora há poucos dias eu vi dizer que a secretária falou, teve um cidadão aí que é muito antigo aqui, falou umas besteiras lá, a secretária falou assim, podia chamar a polícia para ele, falou com a esposa dele. Respeita, tem respeito por as pessoas, porque as pessoas já estão sofrendo, estão com doença, precisa tratar. Agora fala com a família que vai chamar a polícia, para isso. Não vou fazer isso não, secretária. Você é uma pessoa de boas aparências no município, você é uma secretária de saúde, não peça isso para as pessoas não. Você chamar a pessoa, conversar com ele, é melhor, vamos dialogar. Nós estamos aqui no município de... Todos os senhores aqui são parentes. Nós todos aqui somos companheiros uns dos outros. Nós aqui não adianta ficar com piquinha com os uns dos outros, não. Vamos fazer um trabalho sério e vamos trabalhar nesse mandato. O que for dependente de fiscalizar, nós vamos fiscalizar. Vocês desculpem que eu tenho que falar até mais, mas, infelizmente, eu vou deixar para os outros companheiros falar, que eles têm que falar também. E quero agradecer a todos que ouviram a gente e... De coração a todos que prestam serviço nessa Casa de Lei e a todos os funcionários públicos. E conta comigo que eu estou aqui. E até a próxima sessão. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Márcio Faria.
Bom dia a todos. Em especial, quem está nos assistindo, gostaria de desejar boa sorte a todas as comissões que foram votadas aí hoje, que possamos trabalhar para o povo de Figueirópolis com compromisso com o nosso município. Esquecer um pouco o partido. E, em questão, o vereador Marcos Leite, eu entendo a situação, só que a gente tem que entender um pouco também e compreender que o governo em transição, igual ocorreu aí, vocês tiveram, né, tiveram aí em vários setores públicos e perceberam que a coisa estava praticamente parada mesmo. Então, assim, queria pedir a todo o povo de Figueirópolis um pouco de compreensão. Assim, a gente da base, estamos aí cobrando também do prefeito para que possamos o mais rápido possível estar dando respaldo e trazendo resultado para o nosso município. No mais, o meu muito obrigado a todos.
Com a palavra, a vereadora Andréia.
Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença do Eliazar, do Léo, psicólogo. Obrigada de estar aqui participando. Gostaria de pedir, né, para o senhor presidente e os demais vereadores que votasse para mudar o horário das sessões, né? Não é um pedido nosso, só dos vereadores, mas da população, que gostaria de também estar aqui presente, mas como o horário de manhã dificulta, então a gente pediria que mudasse para a noite, né? Gostaria, Marquinho, só fazendo um complemento aqui, de pedir um pouco de paciência para a nossa população e para o senhor que está fazendo a reivindicação, porque eu acho que nós estamos começando, né? A nossa gestão está apenas começando, não desfazendo do que o senhor falou, né? Acho bacana a fiscalização, eu acho que tem que ser feita, acho certo, mas gostaria de pedir um pouco de paciência. Nós estamos no início e eu confio na nossa gestão. Obrigada.
Com a palavra, o vereador Nani.
Bom dia a todos. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus, agradecer a presença de todos que faz presente nessa casa. E gostaria de falar aí, nós estamos começando uma gestão há menos de 60 dias. E quero parabenizar o prefeito pela atitude, pela responsabilidade que ele está tendo. E a gente tem visto. Ele tem ido em Cuiabá à busca de recurso. Já fomos em Cuiabá junto, eu, vereador G, vereador Andréia, vereador Márcio. E nós temos que correr, é Cuiabá mesmo, é senador, é deputado federal. Nós temos um deputado federal com muito compromisso e muita responsabilidade com o nosso município, que é o deputado Manuelzinho, que tem ajudado muito o nosso município e tem compromisso de ajudar muito mais. Meu propósito é ajudar a gestão, é acompanhar a gestão, tenho acompanhado a gestão, tenho ido nas comunidades, inclusive estive na Barra Mansa há poucos dias, onde estão fazendo um cascalhamento, uma situação crítica, né? E das medidas possível, o prefeito está tentando resolver. Hoje não tem, eu vejo pessoas sem conhecimento nenhum na gestão pública tentando criticar. Mas isso é normal da política. Nós que somos políticos, nós recebemos crítica e elogios. Eu recebo as críticas como elogio, para mim não importa. Nós temos várias pontes no município para ser reformada. A gente sabe que a madeira não é questão que o prefeito passado deixou sem fazer, é questão que a madeira hoje, que estão vindo, é muito ruim, e as pontes por pouco tempo. E a gente tem que trabalhar, o Beto já fez um projeto, acredito que vai dar certo, se Deus quiser, nós vamos tirar mais 5 pontes de madeira para resolver definitivo o problema do nosso município. O prefeito já fez reforma na ponte Rainha da Paz, estava crítica, né? Igual eu já falei, tem outras e outras pontes para fazer. E nós precisamos de ajudar a gestão, ajudar a ver os problemas que existem, aonde está os problemas. E não há momento para a gente criticar ninguém. E eu tenho o costume, passado é passado. Passado já passou e o povo quer ver coisas novas. Figueirão tem muita coisa para fazer. Qualquer prefeito que sai e entra outro, existe coisas para fazer que não acaba, certo? A cidade tem crescido bastante, então precisa fazer bastante coisa. Com relação, eu faço um pedido também aqui, os companheiros vereadores, né, cada qual tem a sua opinião, com relação de mudar a sessão para a noite. Para mim, qualquer hora está bom, qualquer dia, mas é uma cobrança da população que estão cobrando. Com relação à indicação, vereador Márcio, dos quebra-mola, A gente tem, já passou aqui várias indicações, a gente sabe o risco que corre dentro da cidade, não só aquela rua, como todas as ruas da cidade, em frente ao mercado, em frente à escola, em frente à farmácia. Então, é uma questão que precisa ser vista com carinho, porque não adianta fechar as portas depois que o ladrão te rouba. Então, a gente vem cobrando isso faz tempo. Parabéns pela indicação, parabéns a todos aqui pelos projetos. Quero deixar aqui um agradecimento a todos, a toda a população de Figueirão, ao presidente dessa casa e todos os vereadores. E um abraço, fique com Deus e que Deus nos abençoe sempre.
Com a palavra, o vereador Rugli.
Primeiramente, né, eu acho que bom dia a todos, né, e a todos os vereadores, nobres amigos vereadores que estão aqui nessa casa de lei, e as pessoal que estão nos ouvindo do Facebook, através da web rádio também. Quero aqui desejar um bom dia ao psicólogo, né, o Leonardo, ou doutorado, né, estou falando doutorado, né, então, um excelente profissional que eu vejo, que foi bem penalizado, né, eu acho que pela nossa gestão anterior, que eu vejo que todos, quem tem conhecimento, é um excelente profissional, até está fazendo, fez doutorado, está acompanhando e exercendo. Referente a gente vir aqui falar sobre a saúde, acho que referente às visitas que nós fizemos, veio fazer assim, igual no laboratório, a gente vê que não está fazendo os exames, né, o suficiente, fazendo 3, 4 exames. Eu acho que isso para nós, cidadão de Figueirópolis do Oeste, isso que eu acho que é uma vergonha. A gente veio assim, igual falar, não podemos falar da gestão anterior, mas eu acho que já vem uma sequência, né, fazia parte da gestão anterior. Igual mesmo o Marcos Leite falou, a transição. Eu acho que a transição tem que ser feita e bem acompanhada para estar sabendo. Porque eu acho que se fosse qualquer outro gestor que ele tivesse pegado a situação que estava, eu te garanto para você que estaria tudo na mídia. Como ele era visto, os maquinários, agrícolas, esses trem não foram nada para a mídia para defamar uma outra situação. Eu acho que isso aí, eu acho que deveria ser mostrado. Temos provas nas fotos da situação realmente, principalmente da saúde, né, as ambulâncias, tudo. Eu acho que envolve também saúde, acho que no exercício, em 2023, quando o Mirim, o Ademir, né, Ademir, que era foi prefeito, estava em exercício, prefeito, esteve lá, provou. Eu acho que tem que ser uma luta. Deus já vendeu da época do Carlos Fabro, prometeu uma ETA e não quiseram pegar. Eu vi lá em 2016, em 2013, está postado no site da prefeitura, que o Ademir teve lá, conseguiu, tem esse trabalho para outro. Eu acho que temos que trabalhar firmemente, temos que correr atrás, porque a gente fica vendo em status aí, em grupos de WhatsApp, que não tem cabimento essa água nossa. Ontem mesmo, com aquela chuva, você vê todo mundo colocando balde, colocando tambor para pegar água para estar lavando suas roupas brancas. Eu acho que isso, a gente tem que sentar, eu acho que não pode negar recurso de ninguém. Talvez, se tivesse pegado lá atrás, lá, estaria talvez bem hoje nas situações, né, que eu vejo. Remédio, eu vejo uma população aqui mesmo, nessa, sentada ali naquele sofá ali, ó, um eleitor, um cidadão chegou aqui falando que não tem remédio para pressão. Isso eu acho que é o básico da nossa gestão, eu acho que não pode faltar, tá? Eu acho que isso aí, eu acho que tem que ter, não pode deixar de faltar. Referente à agricultura, como eu já falei, né, os tratores, a gente vê, dá dó de ver aqueles tratores novos no toco. Eu não sei se foi feito para não estar atendendo o produtor aquilo no decorrer do final para o início do ano, que hoje vai fazer 60 dias que está na gestão. Foi montar os maquinários agora, na sexta-feira, começou a trabalhar. Eu vejo que na hora que nós estamos aqui, que precisou de vir pedir para a gente, para vir conversar com a gente, vieram, conversamos, a gente atendeu, conversou sobre pedir dinheiro para fazer projeto para fazer para fazer a estrada de cascalhamento, até onde nós aprovamos 260 mil para estar fazendo. A SOGA até agora não mandou ainda para nós, mas já está garantido os 260 mil para ele fazer o projeto, para depois chegar para mim, que envolve, que a gente fala assim, mas envolve também na agricultura, que a gente vê. Por que que na hora de não poder vir os tratores, alguns produtores procuram nós para poder, por que que não pode pelo menos ceder o equipamento para poder ser, que para quem tem trator que não tem seus implementos, porque eu vejo que hoje na nossa região, todo mundo sabe, é em cima de FETAB e INDEA, arrecadação, para os seus produtores que poder recolher seus insumos lá, para que possa girar mais rápido. Teve nego aí que já não vai conseguir fazer a segunda colheita do plantio, que eu acho que isso acho que nós temos que pensar, porque poderia ter vindo aqui conversar com os vereadores. Fala que nós, a oposição, estamos bloqueando, estamos atrapalhando, jamais estamos atrapalhando. Eu acho que tem que conversar, porque a gente vê que isso é benefício para o nosso município. Se o produtor lá não vender o seu gado, que é onde gasta hoje em média de 70 cabeças por cabeça, R$ 70 por cabeça, que isso é uma porcentagem maior, vem para o nosso município, eu acho que isso nós temos que pensar bem. A Secretaria de Agricultura e o prefeito deveriam ter vindo, falava assim, não podemos por isso. Ou falava assim, não, então tá bom, vamos fazer uma parceria, vamos ceder para os produtores. Aí ontem começou, está aí uma loucura, aí, todo mundo querendo os maquinários. Referente, eu vejo também uma outra coisa, que nós conversamos ali, o prefeito ainda falou com nós, ó, estamos jogando aqui, ainda falou assim, não sei se a palavra, ó, esse projeto aqui da feira está aqui, vocês são a favores? Falamos, tudo bem, conversamos. Hora nenhuma eu contra o projeto da feira, hora nenhuma. Eu só acho que a Secretaria de Agricultura agora, então, faça mais planejamento, procure incentivar mais o pequeno do assentamento de São Pedro, ou o pequeno produtor, que possa trazer mais produtores para estar vendendo seus produtos. Eu acho que isso é o principal. A feira principal é vender os produtos. Não tenho contra, não sou contra, possa fazer que todo mundo, acho que não só os feirantes, como a população também agradece. Tá? E que seja também na feira, não sei, eu ouvi, mas aí não tem vez, que falo lá, Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores apoiando. Eu acho que, então, se é nós, estamos aqui, que se ele chegou e falou, o projeto está assim, procure falar a Câmara de Vereadores, porque nós também, na hora, ele queria jogar a bucha para nós fomos contra. Os vereadores foram contra. Então, tem que falar, eu acho que tem que falar, sim, também a Câmara de Vereadores. Referente à obra, eu acho que peço assim, não é para ter feito uma indicação, mas eu acho que eu vou falar, se puder olhar com carinho, na entrada da pista de caminhada ali, eu estava olhando lá e alguns cidadãos mandaram foto, tenho aqui foto, que possa jogar um cascalhamento ali na frente, porque conforme o jeito que chega ali, está escorregadio, só barro, ali na chegada do posto Alvorada ali, ó. Você pode olhar lá, quem for lá ver na chuva, eu acho que precisa jogar um cascalho ali, para que possa os atletas, as pessoas, né, para fazer essa caminhada. Referente a quebra-molas, eu acho que, parabenizo vocês pela indicação, eu acho outras duas ruas que precisamos urgentemente fazer é na rua Paraná e na rua São Paulo. Aquela rua Paraná ali, a gente já viu uns dois acidentes ali na rua do Nicodemo, já tem vários acidentes ali, a gente vê que vários acidentes vêm acontecendo. E a partir das 11 horas da noite, para quem não sabe que mora naquela rua, sabe o trânsito que é de motoqueiro. A gente tem que ter com observação, que olhe também para nisso aí, se for preciso, já desde a outra gestão, a gente já viu as indicações aqui para essa aí, mas procure pensar com carinho que faça quebra-mola ali também. Referente ao esporte, eu vejo ali no esporte, eu estava lá vendo esses dias lá, acompanhando o esporte, estive lá, fiquei lá o tempo todo, eu vejo assim, eu peço perdão aos eleitores, à população, procurei, mas não consegui achar o valor que foi feito para a reforma daquele ginásio. Se quem puder me ajudar, puder me falar. Só que eu vejo assim, você vê a goteira, como que faz uma reforma e deixa a goteira naquela. Já teve os eventos lá que tem a goteira. O pessoal pode escorregar naquele um pano daquele que eu vi lá, para a gente que já foi, e está machucando. Eu acho que tem que pensar antes de qualquer coisa. Tá falando? Ah, tá. Antes de qualquer coisa, eu acho que deveria olhar para lá, fazer esse reparo nas goteiras. Acho que precisamos ver que lá fazer. Outra coisa que eu vejo também no esporte, a gente está lá, eu acho que parabenizo assim, o secretário Marcão pelo esforço que tem. Parabenizo muito também o professor Edson, o popular Boca, que vem fazendo um trabalho no seu vôlei, no vôlei, lá, no vôlei tanto masculino, né, acho que feminino, igual o Tito lá visitando ele essa semana lá e vendo as meninas lá. Mas eu acho que ainda a Secretaria de Educação, de Esporte, perdão, a Secretaria de Esporte, deveria ter um professor de Educação Física que possa mais ver as outras áreas, como o atletismo, o basquete, que a gente vê que talvez nem todo mundo gosta do futebol de salão ou futebol de campo, para que possa, né, buscar professores, oportunidades para professores que façam outros esportes. Tá? Acho que a educação, acho que foi assim, vai falar só um pouquinho, acho que tem mais para falar. A educação, eu quero aqui parabenizar o secretário José Hélio, que esteve aqui conosco conversando, foi que procurou nós para estar apoiando. Nós apoiamos, sentimos. Vejo que nós temos que discutir alguma coisa sobre os monitores, a carga horária deles. São de 8 horas, que hoje sai livre lá aproximadamente, só R$ 1.509. Nós temos discutido referente aos salários dos garis, que também que estamos, acho que nós temos discutido esses salários dessas pessoas todas, dos funcionários no público. Tivemos uma conversa aqui, eu acho que o prefeito tem que olhar com carinho para os motoristas da educação. Vamos sentar para dialogar. Chamaram todos os vereadores aqui, mas não compareceram todos, né? Eu acho que nós temos que conversar com eles para dialogar ideias, sugestões, ver o que é a melhor opção para eles para estar conversando. E para finalizar, só quero aqui agradecer em dia especial, acho que ao José Lucas, o Luquinho, o psicólogo Leonardo, que está por aqui, pela visita, né, do nosso governador do Rio, que esteve aqui essa semana. O Rotary vem fazendo um trabalho para a nossa comunidade, atendendo todas as necessidades na parte ortopédica, né, que está aí. Agradecer ao prefeito, o Ademir, o entre parênteses Mirim, né, por ter recebido nós no gabinete lá. Nós estamos aqui aprovando para o Conselho, consegue. Como eu já tenho acompanhado também, fiz parte do Consegue lá, os 2.000 mensais, que ele pense com carinho para o Rotary também, porque o Rotary também faz um serviço social para a cidade que vem aí desenvolvendo e grandes parcerias. Não só o Rotary, então, como também as associações de esporte, o assentamento, as associações de assentamento, eu acho que tem que ver isso aí para estar investindo mais, procurando mais para nosso município. E outra coisa que eu vejo, só para estar informando, em janeiro, já postei nas minhas mídias, né, eu acho que em janeiro foi arrecadado em Figueirópolis do Oeste, do dia 1º ao dia 31, R$ 3.476.000. Eu acho que nós temos que ver como que esses investimentos, né, para onde está indo certinho, como que está sendo. Outra coisa, em fevereiro, até dia 21, já foi arrecadado R$ 2.800.000. Tá? Até o dia 21. Esse é o valor que já foi arrecadado. Eu acho que temos que estar passando para estar ciente quanto que nosso município arrecada. Eu estava vendo aqui, acho que tem aqui, só para o vereador Hernani falou, referente a 1 milhão que está vendo, eu acho que a gente tem que estar frisando também, Hernani, quais são as pendências que está, para saber se é de quem, de quem são as obrigações que o nosso município está, né? Para saber as pendências que está, por que, que não está vindo recurso, que não pode vir. Então, eu acho que as pessoas têm que estar por dentro. Porque fala pendência, mas pendência do quê? Será que é algumas certidões, algumas demandas, alguma coisa assim? Outra coisa que eu vejo, que foi um investimento de 3 milhões 400 e alguma coisa na energia solar. Eu estava acompanhando lá e olhando lá os projetos, via tudo, vai pagar quase 6 milhões de juros no total, no final. Eu vejo que hoje o município está tendo duas despesas. Não ligou a energia, está pronta, está lá, está pagando já suas parcelas, de 100 mil aproximadamente, e está pagando a energia. Eu acho que isso tem que ser estudado, planejado mais para ver por que isso. Por que não liberou ainda a energia? O que está faltando? O que está acontecendo? Porque a gente vê, quer dizer, está pagando financiamento já e a energia ainda está. E a energia não está, a prefeitura não está utilizando a sua energia. Tá? Isso agora, para finalizar, eu fico assim, de coração, acho que todo mundo conhece minha pessoa. Eu vim aqui, vieram aqui, conversaram, pediram apoio para a gente sobre passar as sessões para a noite. Eu falei aqui mesmo, não sou contra, já arrependi. Falei aqui mesmo nessa pergunta, que sou a favor. Mas eu acho que na hora, eu acho que a gente, como quer, nós pede e na hora de fazer uma indicação, só coloca 4. Por que é que pede apoio, então? Eu acho que se veio pedir apoio, então vamos fazer todo mundo, então, junto. Eu acho que essas coisas não, para nós, não, eu acho que não serve assim. Se veio pedir apoio, eu acho que tem que colocar o nome de todo mundo. Então não precisava pedir apoio, tá? Eu acho, esse é meu ponto de vista, tá? Meu ponto de vista, e que deixo a cada um. E só para finalizar, eu acho que a obrigação, sempre vou bater nessa tecla, eu acho que a fiscalização, os vereadores, a obrigação do vereador foi eleito pela população. Eu acho que é para cobrar, para fiscalizar, para trazer demanda, não para estar aqui. Temos que parabenizar, quando sair o serviço, temos que parabenizar, porque nós também trouxemos essa demanda, foi lá, buscou recursos junto ao deputado, tá? Igual eu vou estar semana, essa semana, ou no comecinho da semana que vem, vou estar lá buscando também, tentando, e fazendo minhas indicações para que possa, né, com o deputado Carlos Avalone, trazendo algum recurso para a nossa saúde, para o nosso município. Então, isso que eu fiz, eu acho que nós temos que realmente cobrar e fiscalizar. É obrigação nossa de vereadores dessa Casa de Lei, tá? E deixo aqui meu bom dia a cada um da população de Figueirópolis do Oeste que esteja ouvindo pelo Facebook ou pela rádio. Desejo uma excelente semana, tá? A cada um de vocês, e fique com Deus. Meu bom dia a todos.
Com a palavra, o vereador Geraldo.
Bom dia a todos. Quero aqui, primeiramente, cumprimentar os senhores vereadores, senhora vereadora, cumprimentar o público presente. Quero aqui a lembrar para cada senhores vereadores, senhora vereadora, porque o motivo de estar começando a obra, a educação, é por quê, gente? Vocês falando da saúde, está faltando remédio. Não compra remédio sem licitação. E agora foi uma troca de governo. Fez essa licitação dia 20. Quer dizer, vai ter 40 ou 50 dias para chegar esse remédio. Eu concordo com a preocupação de cada um vereador. É para fiscalizar, é para empenhar, é todo direito. Mas eu peço a compreensão de cada um de vocês, porque nós estamos começando o mandato. E esse mandato é para 4 anos. Pode ter certeza absoluta que eu estou falando aqui. O Mirim João Raposa vai fazer um bom mandato. Vai fazer um bom mandato na saúde, na agricultura, na obra, toda a secretaria. Agora, precisamos da compreensão de cada um de vocês. A estrada. Está toda arrebentada a estrada. Mas nós não temos maquinário, nós não temos orçamento para pegar, apanhar aí 4 rescavadeiras, 2 PC. Nós temos uma PC. O que está acontecendo? Está pagando frete para carregar essa PC. Porque tinha aquela empresa que tinha o caminhão para estar carregando ela, a prancha. Foi dispensada a empresa. Então, estamos pagando frete para carregar essa PC. Mas pode ter certeza, nós vamos comprar uma prancha nova para estar fazendo esse trabalho. Então, gente, é muito difícil você começar um trabalho e ser cobrado nem com 60 dias. Volto a falar, isto é a prerrogativa de cada um nós, vereador, cobrar. mas precisamos da compreensão. Pode ter certeza absoluta. Falando da saúde, gente, eu participei do primeiro mandato meu, que foi o mandato do Lino. Eu não culpo nem tanto o Lino. O Lino disputou uma eleição. Nessa eleição, ficou todo arrebentado. Não tinha dinheiro para comprar uma vassoura. Não tinha dinheiro para comprar um filtro para a máquina. Então, gente, se nós for a lembrar, falar dos passados, tenha piedade de falar mal do Eduardo. Tem que lavar a boca para falar mal do Eduardo. Porque o Eduardo, no finalzinho aqui, claro que ia deixar alguma coisa para arrumar. Qual o prefeito que não deixa alguma coisa para arrumar? A saúde, quando nós pegamos a saúde, tinha uma ambulância, tinha uma van. Quantos carros que não tem lá na saúde? Na obra, nós estamos com o experimento todinho, gente, na obra. A obra, nós estamos tocando bem a obra. Nós temos PC, nós temos caminhão que chegou. Tem os carros da administração. Então, tem umas coisas que a gente está aqui, tem que estar falando para defender, sim, o nosso prefeito, que está começando o mandato, e o nosso vice-prefeito. E outra coisa, sexta-feira, os trator já ia começar a trabalhar. Sábado estava trabalhando. Não é porque, você acha que pensa que o Mirim está contente do trator de não estar tá trabalhando, João Raposa, nós, vereador, estamos contentes? Nós não estamos contentes. Nós queríamos começar dia 1º de janeiro. Mas conta foi reaberta dia 18 de janeiro. Para começar a pensar em pagar alguém. Então, às vezes as pessoas falam, mas não sabem da realidade que está acontecendo. Então, eu peço a cada um dos meus companheiros vereadores que está aqui, acredito, cada um quer o melhor para Figueirópolis. E está certo fiscalizar, cobrar, isso aí é a nossa realidade de cada um vereador, está aqui cobrando o município. Desde já, gente, agradeço a presença de todos e muito obrigado.
Com a palavra a vereadora Vera Lúcia.
Bom dia a todos. Aqui, né, agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade, mais essa sessão, né. Eu quero dizer que já iniciemos, né, visitando, nós fizemos visita na saúde, em todos os setores, né, e fomos fiscalizar, né, que hoje o nosso propósito aqui nessa Casa de Lei é trabalhar, né, pelo pessoal do município, as pessoas, né, que confiaram em nós e colocaram nós aqui nessa Casa de Lei. Então, nós visitamos e vamos continuar, né, nessa jornada, visitando, buscando a melhoria para o nosso município. Nós fomos também ali até em Cuiabá, né? Eu, o presidente Anísio e o Luquinhas, e ali nós foi ali, né, em busca de recursos para o nosso município. E junto, né, nós unidos, nós vamos vencendo todos os obstáculos, né? E com Deus na frente e as nossas disposições, nós vamos conseguir o melhor para a nossa população de Figueirópolis do Oeste. Todos tenham um bom dia.
Com a palavra o vereador Lucas.
Bom dia a todos, bom dia senhores vereadores, senhoras vereadoras, presidente da casa, ao Leonardo, psicólogo que se faz presente aqui hoje, meu muito bom dia, quero agradecer aí aos ouvintes que sempre acompanham nós pela rádio, pela Câmara, que está divulgando sempre agora. Quero aqui falar algumas coisas que eu fiquei sem entender. Se o prefeito Mirim e o vice João Raposa, não tanto o vice, mas o prefeito, que está começando, mas o dilema da campanha não era para dar continuidade? Não era para dar continuidade? Se era para dar continuidade, não está começando aí. E outra coisa, vereador, o senhor falou aí que questão de compra de remédio, que tinha que fazer licitação. Quantas licitações foi feita no ano passado? A feira, por exemplo, vou citar só um exemplo. Então, por que não fez licitação na compra de medicamento? Eu acho, quanto tem um vereador, 1, 2, 3, 4, 5, que cobra, eu acho que tinha que respeitar a cobrança dele. Igual eu respeito, quanto elogia, igual, acho que foi o Davi, se não me engano, falou, teve na Barra Mansa. Eu acompanhei, parabéns, Davi. Você esteve lá, também estive andando lá, lá estava crítico. Parabéns, Andréa, pela sua indicação na saúde, parabéns, Márcio, pelo seu trabalho que vem feito, parabéns a todos vocês. Mas eu acho que quando tem um vereador que cobra, que está fiscalizando, eu acho que tinha que respeitar ele, porque ele não está cobrando para o bolso dele, não está cobrando para o bem próprio dele, está cobrando pela população de Figueirópolense, que sofre, que vem sofrendo com água suja. O Ramos falou aí questão do Carlos Favro, que queria destinar uma verba para o município de Figueirópolis do Oeste. Leonardo, nós estivemos em Brasília, eu, o Marco Leite, o Anísio não foi, mas o antigo vereador que foi presidente dessa casa, o Gessi, nós estivemos lá com o Senado. Então, ele queria destinar a verba, mas por briga política, o prefeito não quis receber essa verba, mas que toca o barco. E a população vem sofrendo até hoje com água suja. E também quero aqui falar questão da saúde de Figueirópolis. Nós tivemos, foi com o prefeito, tivemos com a secretária, o prefeito mesmo mostrou para nós que a nossa saúde, a classificação dela está em 132 municípios, crítico, não está em avançado na frente, em primeiro e segundo lugar. Está em 132 municípios. Então, nós estamos aqui para cobrar, eu, Anísio, e a vereadora Vera, tivemos em Cuiabá, ao deputado Botelho, fizemos uma cobrança para ele, pedindo que solicitasse aqui para o nosso município, mandasse uma vez para eu comprar uma vanzinha, e ele prometeu para nós, garantiu para nós. Então, vamos esperar. Então, nós não estamos aqui para atrapalhar, nós não estamos aqui criticando ninguém, nós não estamos aqui para falar mal, nós estamos aqui para cobrar as coisas certas e fazer o certo e ajudar a população e ajudar a administração. Igual no passado, o antigo vereador, eu, Marcelo, junto com a Célia, o Marquinhos, conseguimos uma vanzinha, conseguimos dinheiro para a saúde, mas não fala. Não fala de jeito nenhum, só fala que nós bate contra, só fala que nós estamos travando, só fala assim. E questão da resolução do projeto, eu até tinha falado, conversado com o Márcio, tinha falado nessa tribuna, o Leonardo, que eu concordava também passar a sessão para a noite, falei aqui, mas naquele dia, na sessão passada, veio o pessoal aí e até mesmo confrontou o vereador Anísio e saiu ali, eu na recepção, eu ouvi aquilo, que a sessão de dia era para nós esconder do povo. Como que nós vamos esconder do povo que está filmado, está transmitido pela câmera, pela rádio, está em documento, só vim aqui. Então, eu acho o seguinte, pelo bem aqui da Câmara, pelos funcionários aqui, que pediu para nós, a Beth, por exemplo, quando tinha sessão à noite, vinha quase ninguém. Até mesmo quando fazia confraternização no fim de ano, vinham 6, 4, 3 pessoas. E quando a sessão acaba, só fica ela limpando, tarde da noite. Então, aproveitando, não só isso, pela marcação político que fez no antigo vereador dessa casa, que era o Marcelo. Por isso que nós mudamos a sessão de dia. Então, agora, no meu posicionamento, para mim, vai ser favorável ao dia. E Também quero aqui fazer uma cobrança para o secretário. Ali, não sei se ele... Sempre eu mandei no zap dele, ele sempre me respondeu. E quero aqui fazer uma cobrança. Aquela estrada, se eu não me engano, acho que é Córrego do Macaco que sai no asfalto. Córrego do Macaco. É Catiçal, perdão, Catiçal. Ali está crítico, ruim. Ruim. Tem um rapaz lá, o concunhado meu, que puxa leite. Está difícil para ele passar. Principalmente naquela ponte do Zana, que passou aqui indicação hoje. Tive cobrando até mesmo o prefeito, cobrando o secretário, para lá dar uma manutençãozinha, para aquele rapaz que está passando, está trabalhando de dia a dia ali. E sempre está ajudando. E quero aqui agradecer a cada um, agradecer a presença do Leonardo, agradecer a Deus por tudo, e meu muito obrigado.
Eu gostaria de pedir ao primeiro vice-presidente que ocupasse a presidência para mim me posicionar na tribuna.
Olha, muito obrigado, né, pela... E com a palavra, vereador Anísio Crispim.
Meu bom dia a todos, ouvintes do nosso querido município de Figueirópolis do Oeste. Cumprimento aqui mais uma vez os senhores vereadores, senhora vereadora, todos que estão ouvindo a gente aí, através da rádio aí e através dos sites aí. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez por essa sessão ordinária. Agradeço aqui mais uma vez todos os munícipes, todos os funcionários desta Casa de Leis. Cumprimento todos os funcionários da Prefeitura. Eu quero começar a minha fala aqui através da Secretaria de Obras, né? Porque o prefeito atual, ele foi vice-prefeito aí durante 8 anos, essa gestão, e foi feita uma transição, e até o momento a gente não recebemos o relatório dessa transição, né? E lá a gente encontrou pá carregadeira quebrada, na área da educação, ônibus quebrados também, né? Inclusive, eu acho que lá em cima ainda, lá no colégio, na escola Senair, tem 2 ônibus quebrados ainda. Então, houve tempo para estar arrumando toda essa frota aí, né? Eu acho que houve. E já que foi feita aí uma transição do prefeito, devia ter passado um relatório para a gente nem precisar fazer essa vistoria que a gente fez. Então, a gente encontrou muitos problemas mesmo, não era para estar nessa situação. Até então, a gente achava que os maquinários, pá, carregadeiras, iam estar tudo em dias, né? Infelizmente, não estavam. Falam aí que hoje não tem a prancha para estar transportando os SPCs, né? É uma coisa que a gente sempre bateu contra, foi terceirizar ou alugar essas pranchas, porque eu falo aqui com conhecimento que ao longo desses últimos 8 anos aí que se passaram, o dinheiro que foi gasto só de aluguel com essas pranchas ultrapassou 16 milhões de reais. É muito dinheiro. Se quisesse, poderia ter comprado 3 pranchas para atender as 2 PC e teria uma de subsilência para qualquer eventualidade, está à disposição aí para transportar essas máquinas. E é isso que a gente critica, é isso que a gente não defende aqui, essas alocações por preços astronômicos, se consome muito dinheiro e no final a prefeitura não tem nada, a prefeitura não é dona de nada. É por isso que a gente está batendo contra muitas licitações que a gente acha indevida, que a gente acha que só leva dinheiro por lá fora, e não dá resultado para o município, não dá resultado para a população. Vamos falar da agricultura. Encontramos tratores tudo no toco, sem pneu. Eu acho que a época de ressolar pneu é julho, agosto, quando não está trabalhando, não está atendendo nossos munícipes. Aí vem ressolar pneu quando mais precisa. Agora, ouvi dizer aqui que botou a trabalhar agora, já quase no final da chuva, onde a maioria dos produtores rurais já perderam o que tinha que fazer, não conseguiram fazer, porque a agricultura e os tratores estavam parados. Então, a gente quer essas mudanças, a gente quer fiscalizar de perto para ver se isso começa a mudar, porque a gente confia, no final acontece tudo ao contrário. A nossa população merece um atendimento melhor nessas áreas.
Vamos falar aqui na saúde, a situação que encontramos no laboratório lá, ar-condicionado quebrado, temos lá um bom bioquímico, profissional de excelência, sem condições de trabalhar, só estava fazendo 4 tipos de exames lá. O equipamento que a própria Câmara doou aqui, está lá, inerte, todo danado, sujo. Essa água que vem, que é barro, que está entrando lá nos filtros desse aparelho do laboratório, isso não pode acontecer. Tem que ser uma água limpa para estar ali. E tem que dar mais condições do bioquímico trabalhar. Quanto mais exames fizer a favor do povo, melhor. Se for o caso, até ter 2 bioquímicos para trabalhar de forma justa para o nosso povo, para não precisar de laboratório privado aqui. É isso que a gente está defendendo, a falta de remédio. Se falou aqui em licitação, será que já não sabe qual é a demanda do município para fazer isso aí um pouquinho antes do final do ano, para deixar tudo certo para o começo do ano? Todo dia a gente está recebendo reclamação de falta de remédio para pressão, é falta daquilo, é falta daquilo, falta tudo. Isso aí não era para estar faltando. A gente não era aqui na condição de vereador, está recebendo essas cobranças, não. Todo ano acontece isso. Aí chega final do ano, não transporta o pessoal para Cuiabá, porque diz que acabou o orçamento. O orçamento foi embora. A prestação não tem mais dinheiro. Então, gente, tem que acabar, tem que parar com isso, tem que ter remédio, tem que ter transporte de janeiro a dezembro. E o povo tem que ser atendido. É por isso que a gente está batendo contra muitas licitações, a gente está batendo contra no orçamento para segurar essas coisas, para ver se isso melhora, para ver se isso muda a favor do nosso povo. Né? Porque é inadmissível a gente ter reclamações todos os dias nessa área da saúde. A falta de exame mais complexo, que fica dependendo só do governo do estado, se tem bem, se não tem, o município não tem uma parte do recurso para atender esse povo, fazer mais ultrassonografia, fazer ressonância, reservar uma parte do recurso do município para fazer isso, cirurgia. Quanta cirurgia o município tem feito aí nos últimos anos com dinheiro público do nosso município? Nenhuma. Então, se segurasse um pouco nessas licitações indevidas, que não tem necessidade, daria para fazer muita cirurgia aqui para o nosso povo. A gente não precisava de ter o nosso povo indo no Ministério Público para cobrar a cirurgia, não. Então, isso aí tem que ser mudado aqui. O governo está fazendo muita parte dele, mas o prefeito, nós, o legislador, tem que fazer a nossa parte aqui para o nosso povo. Casas populares, era para ter entregado aquilo lá em cima, agora em dezembro, está lá pelas metades. A gente ficou sabendo que o recurso não vai ser suficiente para terminar elas. E o município, quantas casas tem feito nos últimos anos? A gente tem que pensar diferente. O município tem orçamento para estar fazendo pelo menos 10 casas de 4 em 4 anos para entregar para as pessoas que não têm moradia. Outra coisa que eu acho desnecessária aqui também, os vereadores, alguns falaram aí, é a terceirização de funcionários. Contratar uma empresa para contratar funcionário para trabalhar no município, sendo que tem o seletivo, tem um concurso em aberto aí, que tem motorista classificado, tem técnico de enfermagem classificado e não chama essas pessoas, e acha melhor contratar uma empresa com valores astronômicos para estar contratando funcionário? Eu quero fazer uma pergunta aqui para todos que estão ouvindo e assistindo a gente, para todos os vereadores e vereadoras aqui. Alguém conhece alguma empresa privada que contrata uma empresa para terceirizar a contratação de funcionário? Não. Isso acontece no serviço público. Na gestão passada, aí foi embora mais de 14 milhões por essa situação. Aí o que acontece? A empresa recebe 5.800 para o funcionário, e o funcionário que está deixando o couro no sol ali recebe 2.000, 2.500. E para onde vai o resto do dinheiro? Para onde que isso vai? É uma coisa que a gente já denunciou e não concordamos com isso. É por isso que a gente está trabalhando para enxugar o orçamento, para evitar esse tipo de situação. Me deparei agora recentemente com um pregão presencial 01-2025, onde o atual prefeito já contratou uma empresa também para terceirizar a contratação de funcionários. Eu acho que já tem alguns contratados aí. Valor da licitação, R$4.809.000. É muito dinheiro, gente. Aqui, eu vou citar aqui alguma coisa. Serviços gerais, horas, 30 mil horas, onde o funcionário fala aqui que vai receber R$23,20 por hora.
Serviços gerais, faixa salarial também, aqui 31 mil horas, 25 e pouca hora. Aqui tem categoria motorista também, 10 mil horas, 31,90 horas, sendo que tem gente esperando para ser chamado pelo concurso. Aí faz a conta isso aqui para ver quanto dá. E depois vai ver o olerista, o funcionário, quanto ele está recebendo. Então a gente, enquanto legislador, tem que pôr a mão contra isso, o Ministério Público Estadual tem que pôr a mão contra isso, o Ministério Público Federal tem que pôr a mão contra isso. Um município igual Figueira do Oeste, pequenininho, não precisa de empresa terceirizada para contratar funcionário. O município consegue administrar bem com os funcionários efetivos e seletistas. Enquanto isso, a Previdência Própria está morrendo, está falindo, porque o pessoal não entra. Está tudo na contratação de empresa terceirizada. E a gente tem que defender essa Previdência Própria, que não devia nem ter acontecido. Votei contra aqui. E agora fica aí. Contratando empresa para terceirizar a contratação de funcionário. Isso aqui, se não parar com isso aqui, nós vamos buscar todos os meios, fazer denúncia e vamos também trabalhar no orçamento contra isso. Toda licitação indevida que vai jogar dinheiro para o ralo, a gente vai bater conta e vamos trabalhar no orçamento também. Vamos trabalhar um orçamento enxuto, que trabalha bem na educação, na saúde, na Secretaria de Obras, em todas as instâncias, que realmente dê resultado para o povo, que realmente dê resultado para o nosso município. Quero agradecer aqui, que eu esqueci, passou por aqui agorinha, o vereador Gessi, ex-vereador, gente amiga, gente nossa. Falaram aqui também em mudar o horário da sessão. Eu também, basicamente, respeito a todos que, de repente, têm esse desejo aqui, os vereadores, vereadoras, alguns ouvintes aí. Mas estamos aqui no sexto mandato e todas as sessões que aconteceu à noite aqui, raramente tinha aqui esse plenário cheio, a maioria tinha duas, três, quatro pessoas presenciando aqui a sessão. E hoje, com a rádio, com a mídia, com as redes sociais, o pessoal consegue assistir lá da residência deles, dos lares deles, e acompanhar o trabalho nosso aqui. E dizer que também a gente está sempre à disposição aqui para responder a qualquer pergunta para os nossos munícipes, né? De forma que eu também acho, se depender do meu voto, eu vou votar que permaneça 9 horas, até em virtude dos funcionários que já se encontram aqui, a gente já aproveita o horário, já gasta a energia só do tempo que está aqui no horário de expediente mesmo. Então, na minha concepção, eu não vejo necessidade de estar mudando esse horário de sessão aqui. Mas quem vai definir é a maioria, e a gente, na situação democrática, vamos aceitar aí o voto da maioria. Eu quero deixar o meu abraço aqui a todos e pedir a Deus que nos dê sabedoria para seguir em frente e trabalhar, conforme a Vera disse aqui também. Tivemos em Cuiabá, eu, ela, Luquinhas, falamos lá com o Ricardo Adriano, assessor do deputado Botelho, onde expôs para a gente mandar mais um avanço para a saúde. E a saúde, quanto mais carro vier, quanto mais recurso vier, melhor para o nosso município. Eu quero aqui agradecer a todos, ouvinte, agradecer a todos os vereadores e muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.
Que o vereador Anísio assuma sua cadeira de presidente.
E não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus eu declaro encerrada esta sessão.